colocou normas sobre os horários e os ritmos de trabalho e definiu orientações, já clarificou que não está suspenso o direito ao salário e ao pagamento a tempo e horas integral do salário que é devido e que as medidas substitutivas e de apoio não são medidas alternativas ao dever de pagar pontualmente o salário que é devido. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Jerónimo de Sousa, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, o problema da saúde e segurança no trabalho é uma questão muito séria. É preciso garantir que os locais de trabalho têm condições de segurança e saúde para trabalhar e medicina no trabalho. É preciso que as entidades patronais garantam os equipamentos de proteção individual e que não tenham de ser os trabalhadores a pagá-los do seu bolso. O que vai o Governo fazer para garantir essas condições a quem trabalha? Sr. Primeiro-Ministro, soubemos há dia que, nesta fase mais aguda do combate à epidemia, um grande número de hospitais privados suspendeu as convenções que tinha com o SNS. No momento crítico em que o Serviço Público de Saúde fizeram das tripas coração para corresponder às necessidades dos portugueses, aqueles hospitais privados deixam milhares de doentes sem resposta. Isto confirma duas ideias importantes. A primeira é de que o SNS é a verdadeira garantia de saúde dos portugueses. A segunda é que o investimento no SNS que está a resposta ao futuro da saúde em Portugal. Ou o SNS se impõe pela resposta que dá às necessidades dos doentes, ou não, ou se então serão os grupos económicos e os hospitais privados a dar um passo de gigante na transformação da saúde no negócio. O PCP, nesse sentido, propõe um programa de emergência para o investimento no SNS. É preciso criar no SNS um programa de recuperação das listas de espera, em especial das cirurgias e tratamentos, para que não seja necessário recorrer aos privados. O Governo vai ou não avançar nesse sentido? É preciso reforçar o número de profissionais da saúde para que haja mais capacidade de resposta. O Governo vai ou não passar aos quadros profissionais de saúde que foram contratados a prazo e contratar outros que são necessários? Por fim, vai ou não o Governo avançar, como propõe o PCP, com a regulamentação do subsídio de penosidade e risco que tanta falta faz aos trabalhadores que trabalham nessas condições?
Obrigado. Pode responder até a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Jerónimo de Sousa. Vou falar telegraficamente, visto que vejo que ainda tenho algum tempo para me fazer mais perguntas. Primeiro lugar, segurança e saúde do trabalho vai ser aprovado no âmbito da concertação social e assinado esta semana ou na próxima semana um conjunto de normas para todos os setores. Relativamente a setores específicos, têm vindo a ser definidas normas validadas pela Direção-Geral de Saúde. Foi o caso que já assinámos a semana passada com os óticos, com os cabeleireiros e barbeiros e afins, com todos os trabalhadores do comércio e de serviços. Vamos muito brevemente fazer o mesmo com a Aresp relativamente aos serviços da restauração. Relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, nós continuamos a apostar no robustecimento do Serviço Nacional de Saúde e, mais uma vez, se provou que o Serviço Nacional de Saúde é mesmo a garantia que todos os portugueses têm de acesso e resposta, mesmo em situações dramáticas como estas que vivemos. Ao longo dos últimos cinco anos, foi possível repor os cortes de investimento que tinham existido no Serviço Nacional de Saúde. Este ano, 2020, o Orçamento de Estado, convém não esquecer, consagrou o maior reforço da dotação inicial do Serviço Nacional de Saúde, mais 900 milhões de euros. Ao longo dos últimos 5 anos, nós contratámos mais 17.334 profissionais para o Serviço Nacional de Saúde. Para responder a esta crise, agilizámos as contratações e contratámos mais 2.450 profissionais na saúde. Médicos, técnicos de diagnóstica terapêutica, assistentes técnicos, assistentes operacionais, enfermeiros. E aquilo que desejamos é manter estes novos recursos ao serviço do Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Ainda no uso da palavra, Sr. Deputado Jerónimo de Sousa, faz favor.
Sellers, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, queremos ainda colocar-lhe o problema das condições dos transportes e da falta de condições de segurança em que muita gente tem sido obrigada a deslocar-se para o trabalho nos últimos dias. As imagens a que assistimos recentemente de um autocarro apinhado de gente que esteve à espera do transporte mais de 2 horas são um exemplo bem dramático da situação que se está a viver. As empresas públicas de transporte tomaram medidas para repor carreiras para ligações de forma a que quem se desloca o possa fazer com condições de segurança e respeitando as normas sanitárias. Alguns operadores privados não só se recusaram a repor os transportes, como ainda fazem disso pretexto para exigir ao Estado mais uns milhões de euros de subsídio. Adianta pouco obrigar o uso de máscaras nos transportes e até aplicar multas se depois as pessoas têm de ir amontoadas porque não há carreiras e ligações suficientes para ser transportadas em condições adequadas. O que perguntamos é o que vai fazer o Governo para garantir que as pessoas usem as máscaras, mas tenham a carreira e ligações repostas de forma a que as regras possam ser cumpridas com transporte em condições. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado-Geral de Sousa. Nós temos estado particularmente atentos. Adotámos medidas relativamente às empresas que são de gestão pública, como é o caso da CP. Acompanhámos o esforço extraordinário das áreas metropolitanas em particular e dos municípios, relativamente às condições em que o fizeram nos transportes sob a sua gestão, e as autoridades de transportes, seja nacional, sejam metropolitanas, sei que estão a agir relativamente aos serviços privados para assegurar o cumprimento da melhoria da oferta, dos limites de lotação que são fixados e das condições de higiene e segurança. Não haverá retoma da atividade normal da nossa sociedade se não houver normalização do serviço de transportes públicos e que as pessoas sintam segurança no transporte público. Com as medidas de redução do tarifário e do passo social, nós com que reconquistámos para o transporte público, ou conquistámos pelo primeiro para o transporte público, milhares de cidadãos. Foi um contributo extraordinário para diminuir as emissões de CO2, para uma mobilidade mais sustentável e para atingirmos a neutralidade carbónica.
Para concluir, Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não podemos perder agora, por má gestão, por redução da oferta ou das condições de segurança no transporte, a confiança que estávamos a reconstruir nos portugueses nos seus transportes públicos. Esta é uma oportunidade que não pode ser perdida e todos têm que cumprir, públicos ou privados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PAN, através da Sra. Deputada Inês Sousa Real. Por favor.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Não faz muito tempo, Sr. Primeiro-Ministro, ouvimos-lhe dizer que Portugal terá de voltar a produzir o que se habituou a importar da China. E por todas as razões não poderíamos estar mais de acordo. Mas confesso, Sr. Primeiro-Ministro, que estamos confusos e por isso não podemos deixar de lhe colocar algumas questões relacionadas com as opções que o seu Governo tem tomado. Opções estas que não só contradizem aquilo que afirmou, como são um autêntico negócio da China, mas só para alguns. É exemplo disso o caso das máscaras, que nos próximos tempos vão fazer parte do nosso dia-a-dia, mas resta saber a que preço para as pessoas. Dou-lhe um exemplo muito concreto. Alguém que compra uma máscara diariamente num metropolitano vai ter um custo mensal de 66 euros. Isto representa mais de 10% do salário mínimo nacional. 10%, Sr. Primeiro-Ministro, do rendimento mensal de um trabalhador. O Sr. Ministro da Economia declarou que Portugal estava, no entanto, a produzir 1 milhão de máscaras por dia e que a indústria já estava a exportar. É, de facto, muito positivo ver as empresas a retomarem a sua atividade. No entanto, esta opção aritmética não nos faz muito sentido. Porque é que nós estamos a exportar máscaras, Sr. Primeiro-Ministro, quando no mercado ainda temos um preço 7 vezes superior àquilo que é praticado antes da crise? Isto, ao invés de garantirmos e priorizarmos aquilo que é um acesso a este bem essencial para proteger as nossas pessoas, ao mesmo tempo a um custo acessível e, por outro lado, garantimos a nossa própria autonomia em termos de produção. A Ordem e o Sindicato Independente dos Médicos têm dado conta das graves carências deste equipamento de proteção no Serviço Nacional de Saúde. São 83% os médicos a referirem a inexistência de equipamentos de proteção individual. Reitero, Sr. Primeiro-Ministro, a inexistência de equipamentos de proteção individual nos serviços. E os dados que temos dizem-nos ainda que há mais de 500 médicos, 800 enfermeiros e 1.200 assistentes operacionais infectados. É por isso que lhe perguntamos, há de facto ou não definir algum plano para garantir que estas necessidades não voltam a falhar em previsíveis falhas nas ondas de contágio? E ainda relativamente às máscaras, Sr. Primeiro-Ministro, não podemos deixar de lhe fazer uma pergunta. Numa altura em que tantas empresas enfrentam dificuldades, a Direção-Geral de Saúde optou por fazer um ajuste direto para a compra de máscaras num valor superior a 9 milhões de euros à empresa Quilaban, detida por uma pessoa com ligações ao Partido Socialista. O motivo deste ajuste direto foi, passo a citar, a urgência imperiosa. Contudo, o prazo de execução é de 9 meses. Não estamos a falar do fabrico de ventiladores ou equipamentos pesados, mas sim de uma máscara comum que a esta altura deveria ser acessível a todos os portugueses. Como é que se fundamenta a existência de um ajuste direto com base numa urgência imperiosa, Sr. Primeiro-Ministro, quando o prazo contratual é de janeiro de 2021? Quando, por outro lado, a própria empresa estimava entregar máscaras até ao final de abril, já ocorreu ou não esta entrega? E se o prazo de entrega é tão longo, porque não recorreu o Governo à Central de Compras Europeia para melhorar as condições de aquisição para o país e proteger os nossos concidadãos? E para terminar quanto a este tema, o Governo pondera ou não realizar uma investigação independente a este negócio, para mais quando, de acordo com o portal da contratação pública, esta empresa soma já quase 2.200 contratos num montante de cerca de 55 milhões de euros. É que os negócios da China em Portugal, Sr. Primeiro-Ministro, são só para algo.
Obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu creio que há bocado já lhe expliquei, tive a oportunidade de esclarecer, que a dita Central de Compras Europeia ainda não conseguiu adquirir um único bem, muito menos disponibilizá-lo. E foi precisamente por isso que recorremos a uma figura que está prevista no Código da Contratação Pública, como muito bem sabe, porque é uma ilustre jurista, que é o recurso ao ajuste direto. Decidimos, precisamente pela excepcionalidade desta situação e do volume do que tínhamos a adquirir, só em máscaras, sabe quantas máscaras é que já adquirimos até agora? 41 milhões de máscaras. 41 milhões de máscaras. Portanto, antes de dizer que falta material ou que foi adquirido a esta empresa ou àquela empresa, foram adquiridas a várias empresas e já foram adquiridas 41 milhões de máscaras. E, precisamente por isso, criámos um quadro muito próprio de transparência. Ao contrário do que é obrigatório no Código de Contratação Pública, comprometemos, e estamos a cumprir, a divulgar os contratos no portal. Segundo, a apresentar um relatório especificando, relativamente a cada contrato, a justificação concreta para cada um deles e, portanto, seguramente vai poder ter a informação toda do que necessita. Quanto à produção nacional, nós, de facto, hoje já estamos, felizmente, a produzir 1 milhão de máscaras no conjunto do nosso país, graças à nossa indústria. E que, relativamente ao preço a que elas estão a ser vendidas, esse preço varia muito. O Sr. Ministro de Estado de Economia e Transição Digital diz-me que neste fim de semana, num supermercado, já viu as descartáveis a 0 a 45 cêntimos a unidade. Eu comprei uma a 1,36€ já há cerca de 3 semanas numa farmácia. É óbvio que quem compra numa máquina de vending à entrada do metro vai pagar mais do que quem compra no supermercado. Mas isso acontece com a máscara, como acontece com a garrafa de água, como acontece com o chocolate ou como acontece com qualquer produto. Isso é evidente que é assim e, portanto, a recomendação que fazemos, e foi por isso que dissemos que era muito importante a massificação da produção, que era para essa massificação da produção se chegasse também às prateleiras dos hipermercados, supermercados e que se tornasse acessível essa aquisição. E é isso que é fundamental e a partir do momento em que essa produção existe, está devidamente certificada e as pessoas cada vez mais vão poder adquirir, seguramente o preço irá regular. Nós fixámos já qual é a margem de lucro que é admissível e amanhã entra em vigor a redução da taxa do IVA que foi aqui aprovada na Assembleia da República. Quanto ao mais, queria dizer que o esforço de produção nacional não se esgota nas máscaras. Estende-se também aos equipamentos de proteção individual, estende-se também aos ventiladores, estende-se também a outro tipo de kit, à produção de kits para fazer testes de diagnóstico, e é nesse esforço conjunto que temos de continuar a prosseguir. sem insinuações e com clareza. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, por favor.
Sr. Primeiro-Ministro, em relação à escassez de bens, não somos nós que o dizemos, mas sim a ordem dos sindicatos dos médicos independentes. Relativamente aqui a uma outra questão, o Sr. Primeiro-Ministro já nos esclareceu em relação